Isaías 41 e versículo 10. Três palavras. Eu só vou pregar sobre três palavras hoje. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. Só isso. Sou eu o Deus que te dou força. Sou eu o Deus que te ajuda. E sou eu o Deus que te sustentarei até o fim. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. Eu te fortaleço. Mas Senhor, eu não consigo. Eu te fortaleço. Mas Senhor, eu não tenho mais força. Eu te fortaleço. Senhor, eu não vou ter condição. Eu te fortaleço. Senhor, o inimigo é mais forte do que eu. Eu te fortaleço. Senhor, o inimigo é mais poderoso do que eu. Eu te fortaleço. Senhor, a situação já está muito grave. Eu te fortaleço. Veja, esse versículo é extraordinário. Porque, de fato, essa é uma resposta de Deus para seu povo, quando seu povo estava diante de desafios de guerras contra nações, nações inimigas. Irmãos, eu vou lhe dizer uma coisa. Não seja ingênuo de pensar que você vai passar pelos processos da vida e todos te aplaudirão e baterão na tua porta e colocarão um tapete vermelho para você passar. Não seja ingênuo, porque o propósito de Deus na tua vida é tão especial que incomoda. O inferno se incomoda contra você, mas assim diz o Senhor: eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. Era a resposta que este povo precisava. Porque perceba que o capítulo 41, vou ler o versículo 10. Diz assim: não temas, porque eu sou contigo. E não pense que Deus é com você e comigo porque somos bonitos, porque merecemos, porque fizemos alguma coisa para merecer, porque temos algum mérito. Não. Deus, quem decide com quem Ele é. Mas também tem uma coisa: quem ou com quem Deus decide ser, não tem obra do inferno que prevaleça contra esta vida. Dá para aplaudir o Senhor? Você pode sofrer, você sofre afrontas, você sofre perseguições, você sofre ódio, você sofre dificuldades, levantes, perseguição, afrontas, calúnias. Você sofre toda sorte de situação. E você sofre até pelos seus próprios erros. Mas nem os seus erros invalidarão o que Deus já decidiu. Porque Deus te quebra, mas não te perde. Deus é capaz de te jogar no deserto, fazer de conta que esqueceu de ti, e usar a solidão para te quebrar, te tratar, e depois Ele se revela de novo para dizer: para que você saiba que eu não te perco de vista, tu és meu e eu vou te deixar do tamanho que eu quero. Aleluia. O texto diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Veja que aqui existia um sentimento de medo e de assombro. Há momentos que nós estamos de fato assombrados com o tamanho da guerra, com o nível da guerra e com quem está fazendo a guerra. Existem guerras que nos faz temer. Existem guerras que nos assombram. Existem guerras que nos tiram o sono, que nos tiram o apetite, que nos tiram a paz. Existem guerras que o teu inimigo, o teu oponente diz assim: eu vou comer o fígado dele agora. Eu vou arrancar-lhe o coração e vou pisá-lo. Aí Deus diz assim para o teu inimigo: quem disse que você pode fazer com este o que quer? Só quem pode fazer com este ou com esta o que quer sou eu. Primeiro, porque ele não te pertence, mas pertence a mim. Então deixa eu dizer uma coisa: conta os dias, Deus vai dar um sopro, e quem estava muito perto para te fazer o mal vai ter uma viagem inesperada. Por isso que o versículo 1 do capítulo 41, olha qual é a expressão de Deus para os seus adversários, para os adversários do povo de Deus. Olha que coisa tremenda. Calai-vos perante mim, ó ilhas. Diante de Deus não tem grande. Diante de Deus não tem inteligente. Diante de Deus não tem poderoso. Diante de Deus não tem rico. Deus quebra quem Ele quer e silencia quem Ele quer. Por isso que Ele está falando para soberbos, para orgulhosos, para pessoas que imaginavam, nações que imaginavam que eram fortes o suficiente. Mas eu lhe digo, querido, Deus até permite o teu inimigo te atingir, te afrontar, mas não te vencer. Porque até o teu inimigo, sem saber, é escravo de Deus como vara de disciplina para tratar eu e você. Aleluia. Então, quando o teu inimigo conseguir te atingir, não tenha raiva dele, apenas pense: Deus está permitindo. Porque esse pobre inimigo não faria nada comigo se Deus não permitisse. Porque grande é Deus e quem decide é Deus. Entende isso? Por isso diz: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se então e falem, cheguemos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do oriente aquele cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se submetam a que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isto? Veja, o que ele está dizendo é para as nações: vocês estão pensando, ó reis e poderosos, que é a vossa força que faz isso? Vocês são nada mais, nada menos do que um machado da minha mão. Quem faz sou eu. Não é o rei que manda. Não é o poderoso que decide. Não se admirem com os poderosos. Não se admirem com aqueles que parecem ser. Porque por trás de tudo e acima de tudo está a mão do Deus Todo-Poderoso decidindo. É isso que o Senhor está dizendo. Deus está quebrando o orgulho dos poderosos. Deus está silenciando os soberbos, aqueles que pensam que reina, que manda, que calca, que vence, que domina, que controla, que vence as nações, que invade as nações, que conquista as nações. Deus está dizendo: calma aí. Isso, todo sucesso que vocês estão tendo é porque eu estou usando vocês como vara de disciplina. Entende isso agora? Entende isso agora? Deixa eu te dizer aqui uma coisa. Tira os olhos de quem tu pensas que pode, porque não pode. E coloca os olhos em quem pode. Quem pode, quem pode, quem pode é o Senhor dos Exércitos. O texto diz mais. Versículo 4. Quem fez e executou tudo isto? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor. Olha o que ele está dizendo. Quem fez tudo isso? Quem fez com que essas nações prevalecessem? Essas nações pisassem outras? Essas nações conquistassem outras? Fui eu. Sou eu que estou no comando. Sou eu que estou no controle da história. Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Os países do mar viram isto e temeram. Os fins da terra temeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse ser forte. Percebe? Era uma guerra contra Deus. E as nações estão dizendo um para o outro. Essa expressão tem muito crente. Diga para o seu irmão, um ao outro ajudou e ser forte. Essa expressão não está no contexto bom. Essa expressão está no contexto de idolatria. Está no contexto de inimizade a Deus. Aqui são nações que se unem para combater o povo de Deus, para matar o povo de Deus, para seguir o povo de Deus, para destruir o povo de Deus. Pessoas se unem, tramam, maquinam e se reúnem ocultamente. Você não sabe de nada, mas Deus está vendo. E assim diz o Senhor: vou eliminar o plano contra a tua vida. Dá para você levantar as mãos? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero abrir a minha boca aqui na autoridade do Espírito de Deus para declarar no mundo espiritual que a trama que está sendo armada contra a tua vida já deu errado, em nome de Jesus. Agora escreve isso aí no teu coração, se tu não vais dar o testemunho. Porque olha o que diz no versículo 7. Essas nações pensavam que as divindades, ou a divindade que ajudava a Judá, essa é a grande questão, irmãos. As nações, elas são nações, a grande maioria, politeístas. São idólatras, elas creem em vários deuses. Elas creem em deuses palpáveis, deuses de madeira, deuses de gesso, deuses de ouro. Que tem boca, mas não fala. Que tem olhos, mas não vê. Que tem ouvidos, mas não ouve. Que tem pés, mas não andam. Que tem mãos, mas não apalpa. Eles são idólatras. Isso sempre foi em toda a história. Eles sempre sacrificaram e fizeram os seus votos. A grande questão deles é que eles não viam no meio do povo de Deus uma imagem. Nós não temos imagem. Nós temos um Deus vivo. É por essa razão que eles se voltam para a idolatria, como se fosse, vamos buscar a força dos nossos deuses para vencer Judá e o seu Deus. É inútil. Porque olha o que diz o versículo 7. Assim o artífice anima o ourives, o que alisa com o martelo, o que bate na bigorna, dizendo, a soldadura está bem feita. Então com prego fixa o ídolo para que ele não oscile. Veja. Estes são os deuses das nações inimigas. Que aí, junta tudo, macumba, feitiçaria, pode matar a galinha preta, branca, amarela, azul. Pode buscar os bruxos, pode dar dinheiro, pode ir para o mar, pode ir para o cemitério, pode ir de madrugada, pode ir para a encruzilhada. É tempo perdido, teu Deus está vivo, teu Deus vai desatar esses nós e vai desfazer esse mal. Amém? Você não tem que ter medo de praga, de maldição. Pode jogar praga, fica rouco. Pode abrir a boca, dar maldição ao dia todinho, todinho, todinho. É ter a maldição e Deus transformando em bênção, e Deus transformando em bênção, e Deus transformando em bênção. Porque a confiança deste povo está nas suas divindades. Está na sua idolatria. Está na sua feitiçaria. Está nas suas invocações. Como está escrito lá no livro de Números. Quando Balaque, rei dos Moabitas, da terra de Moabe, ele ficou muito incomodado quando viu o povo de Israel, quando viu o povo marchando, quando viu o povo acampado, quando viu um povo caminhando para a terra prometida. E Balaque, rei dos Moabitas, preocupado, conhecia um bruxo chamado Balaão e mandou contratar Balaão, pagou a Balaão, ofereceu prata, ofereceu ouro, ofereceu riqueza, ofereceu honra, e Balaão foi para amaldiçoar o povo, porque ele acreditava que Balaão tinha o poder de amaldiçoar, e a quem Balaão amaldiçoasse era amaldiçoado, e a quem Balaão abençoasse era abençoado. Se vem, porque eu te acumularei de riqueza, eu te honrarei, eu te ofertarei, eu te recompensarei. É só amaldiçoar esse povo. Balaão matou os animais, fez o sacrifício, quando abriu a boca disse assim: Deus abençoou, eu não posso revogar. Ninguém pode revogar o que a caneta de Deus já escreveu a teu respeito. Versículo 8. Dá para entender que Deus, até o versículo 7, ele fala das nações, ele fala da soberba das nações, ele fala da fraqueza das nações, ele fala da história das nações. Ele, na verdade, ri das nações, ele ri dos poderosos, ele ri dos imperadores, ele ri dos soberbos, ele ri daqueles que pensam que são alguma coisa. E ele ri também das imagens, ele ri da idolatria, ele ri daqueles que buscam em divindades falsas, mentirosas. Como alguém pode invocar uma divindade que é um pedaço de gesso, que alguém cortou uma árvore e preparou isso aí? Como? Que loucura é essa? Mas olha o que o Senhor diz, versículo 8. Veja como essa questão é muito pessoal. Deus fala de forma geral com as nações. Por isso que eu te digo uma coisa: o tratamento de Deus com todos é de um jeito, mas contigo é de outro. Aleluia! Enquanto Deus fala na coletividade de forma indiferente, desprezível, contigo ele fala assim: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem eu elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades. Que coisa linda, irmãos. Quando ele fala com as nações, é uma fala distante, é uma fala indiferente, é uma fala fria, é uma fala desprezível, não é uma fala familiar. Mas comigo e com você, assim, hoje é meu filho, você é diferente para mim. Você é meu, você me pertence, eu tenho uma aliança com você, então não tenha medo, Jean, não fique preocupado, Jean, não se assuste, Jean, não se assuste com as tramas, não se assuste com a perseguição, não se assuste com a vingança, não se assuste com as afrontas, não se assuste com as ameaças, porque eu já estou na tua frente, Jean. Oh, glória! Diz para o teu irmão: quem mexer comigo, eu tenho pena. Está aqui, irmãos. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, desde Abraão, meu amigo, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei os seus cantos mais remotos. E a quem disse, olha que coisa linda, gente. É como ele está dizendo: o que eu estou dizendo a você, eu não disse para ninguém. Ou o que eu estou dizendo aqui para vocês, eu não digo a todo mundo. Então se sintam privilegiados, protegidos e amados. Se eu fosse você, eu estava dando salto de alegria aí. Oh, meu Deus! Porque não é qualquer pessoa que está falando isso contigo. Quem está falando isso contigo é o Deus Todo-Poderoso. Olha o que ele está dizendo. Olha o que ele está dizendo para mim e para você. Olha o que ele está dizendo para a sua nação, para o seu povo, para os seus eleitos, para os seus escolhidos, para aquelas pessoas que Deus escolheu, para aquelas pessoas que de fato Deus chamou pelo nome. Olha o que ele está dizendo. Versículo 9. Tu, dá para entender que ele começa a usar a expressão tu, meu filho. Com as nações ele diz, ó ilhas, povos, mas contigo ele fala, mas tu és meu. Contigo eu falo de forma diferente, contigo eu falo de forma familiar, contigo eu falo de forma amorosa. Porque tu és meu, tu és minha. Eu não estou falando com estranho. Naquele dia, quando todos comparecerem diante de Deus, uns irão ouvir assim: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno, porque eu nunca te conheci. Quem Deus não conhece, nem reconhece, já está condenado. Mas quem Deus conhece é salvo. As minhas ovelhas me conhecem e ouvem a minha voz e eu as conheço. Entende? Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Mas tu, que eu tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, tu és o meu servo, Eu te escolhi e não te rejeitei. Tu és o meu servo, eu te escolhi e eu não te rejeitei. Não temas. Aí vem um versículo que a gente leu para pregar. Tu, é contigo que eu falo. É contigo que as nações se levantam, que os inimigos se levantam, que as afrontas se levantam, que os poderosos se levantam, que as pessoas chegam a maquinar, até usando força do mal, bruxarias, divindades falsas, deuses falsos. Mas eu te digo, não tenha medo de bruxaria, não tenha medo de ameaça, não tenha medo de tamanho, nem de gigante, nem de cara feia, porque eles irão entender que até para estar onde eles estão, sou eu que coloco, sou eu que tiro, porque para quem eu quero eu fecho, e para quem eu quero eu abro, e quem eu quero eu exalto, e quem eu quero eu abato. Não temas. Veja que isso é muito individual, isso é muito pessoal. Isso é muito específico, isso não é falado para todo mundo. Ele está falando para o seu povo, para os seus eleitos. Essa é uma mensagem voltada para quem é escolhido, para quem é eleito, para quem tem aliança com Deus, para quem não é estranho, para quem não é estranho as alianças, para quem não é estranho as promessas, para quem não é estranho a chamada, para quem não é estranho com respeito às questões de Deus. Ele está dizendo, escuta o que eu vou lhe dizer. Eu sei que você está em guerra. Eu sei que existe uma multidão contra você. Eu sei que existem mentes que maquinam contra a tua vida. Eu vejo e conheço os corações. E lhe digo que você não está morto porque eu não permito. E lhe digo que o adversário não entende porque não conseguiu lhe destruir ainda. Mas ele ainda vai saber que não conseguiu lhe destruir, nem vai conseguir lhe destruir, porque eu entrei na guerra e a guerra agora é minha. Oh, meu Deus, dá glória aí, irmão. Te alegra na terra. Tem gente que não entende. Tem gente que diz assim, mas como não deu certo? Como ela está de pé ainda? Como ela está de pé ainda? E por que está de pé? E por que ela está de pé? E por que nós não conseguimos? Não entende, não tem mente que entenda. Porque você está vivo e você está aqui. A resposta é porque Deus quer. Porque Deus quer. Porque você está aí já. Porque Deus quer. Que a bruxaria não deu certo. Porque Deus não quis. E porque o inimigo não prevalece. Porque Deus não quer. E por quê? E por quê? Porque é Ele que me ajuda. É Ele que me fortalece. É Ele que me sustenta. O texto diz assim. Não temas, porque eu sou contigo. Irmãos, que coisa linda isso, né? Pensa bem Deus dizer assim. E Deus está dizendo isso. Eu quero que você tome isso de forma pessoal. Deus está dizendo assim. Não tenha medo, porque eu sou com você. Você não está sozinho na guerra. Eu estou com você nesta guerra. Pelejarão contra você, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Entenda essa questão muito pessoal e próxima de Deus. Essa decisão de Deus de entrar na guerra, essa decisão de Deus de escolher alguém, e que a gente não explica, irmão, sinceramente, porque Deus é comigo, eu não sei. Porque Deus me escolheu, eu não sei. Porque Deus me ama tanto? Eu não sei. Porque Deus me resgatou? Eu não sei. Porque Ele me quer tanto? Eu não sei. Porque Ele não me perde? Eu não sei. Porque Ele não me joga fora? Não sei. Eu mereço ser jogado fora. Eu mereço ser desprezado. Eu mereço ser abandonado. Mas Ele não me abandona. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O teu Deus não é uma imagem. O teu Deus não é falso. O teu Deus não está morto. O teu Deus não é uma imaginação. O teu Deus não é uma criação humana. O teu Deus não é uma ideia. O teu Deus não foi inventado. O teu Deus não foi criado por homens. O teu Deus nunca foi visto. O teu Deus nunca perdeu. O teu Deus criou todas as coisas. O teu Deus sustenta todas as coisas. O teu Deus é o Todo-Poderoso. O teu Deus é onipotente. O teu Deus é onisciente. O teu Deus é onipresente. O teu Deus é eterno. O teu Deus é imortal. O teu Deus é invisível. O teu Deus é invencível. O teu Deus é imutável. Aleluia. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Se alguém perguntar qual é o segredo, você vai dizer: é o meu Deus. É o segredo de estar aqui. É o segredo da minha vitória. É o segredo da minha alegria. É o segredo do meu consolo. É o segredo dos livramentos que eu vivo. É o segredo de escapar de tanto laço. Deixa eu te dizer uma coisa. Em nome de Jesus, eu quero abrir a minha boca na autoridade do nome do Senhor e declarar aqui nesta noite que o laço foi quebrado. Diz para o teu irmão: o laço que te prendia, o laço que armaram contra você, está sendo quebrado hoje à noite ainda. Vai, declara aí, diz em nome de Jesus: o laço foi quebrado e você está livre para a glória de Deus. Eu sou o teu Deus. E aí é quando ele diz o seguinte, olha que coisa tremenda. Vou ler para a gente encerrar, porque eu não tenho mais tempo. Eu te dou força. Para com essa história, eu sou fraquinho, eu não aguento, eu vou morrer, eu vou desistir. Olha aqui, para de ser frouxo. Para! Será que Deus já não foi suficiente para você entender que não é você, mas é Ele que vai fazer? Para de dizer que vai desistir, que vai morrer um dia, não é agora. E não vai morrer como o diabo e teu inimigo quer, não. Vai morrer como Deus quer, e quando Deus quer. E para de andar como se fosse um coitadinho fraquinho, arrastando, acabado, destruído. Levanta a tua cabeça, porque a tua história, quem escreveu, foi a mão do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Diz aí para esse irmão que está ao teu lado: a partir de hoje, a tua história vai ter cheiro de Deus. Aleluia! A presença do Espírito de Deus enche essa casa nesta noite. Levanta as tuas mãos e aproveita para glorificar e ser cheio. Eu quero abrir os meus lábios para lhe dizer: seja cheio da alegria do Espírito de Deus. Aleluia. Deus está te dando uma injeção de ânimo tão grande aqui hoje, que você vai ficar, você quando entra no avião, que ele faz algum torno para falar, que ele liga as turbinas, que o bicho fica assim querendo sair do chão. Pois se prepare, Deus está acendendo as tuas turbinas aqui hoje. Aleluia. Eu te fortaleço. Mas eu não tenho ninguém. Todos estão contra mim. Eu sou sozinha. As pessoas me abandonaram. Aí Deus diz: e eu? Eu te ajudo. Mas eu não tenho quem me ajude. Aí Deus está dizendo: eu estou lhe dizendo que eu decidi ajudar você. Oh, maravilha. Meu irmão, o céu está aberto aqui hoje. Eu te ajudo, Senhor. Amém. O Senhor está dizendo que me fortalece. O Senhor está dizendo que me ajuda. Mas, Senhor, eu não tenho mais condição. Aí ele diz: então eu te sustento. É, Deus vai pegar o fraquinho, o medroso, o desanimado, vai dizer: eu te sustento, eu te sustento, eu te sustento. Mas você vai andar, você vai avançar, você vai chegar onde eu quero, você vai cumprir os meus propósitos de Deus, apesar da sua pouca força, apesar das suas fraquezas, das suas fragilidades, do seu desânimo, apesar das guerras, apesar de tudo que o inimigo já fez com você. Mas eu decidi entrar na sua vida, na sua história, e lhe digo que a minha mão está estendida, está segurando a sua mão, e eu vou lhe sustentar. Eu encerro com o versículo 11 e 12. E 13 e 14. Ai, coisa linda esse texto, irmão. Olha o que ele diz: eis que envergonhados e confundidos serão todos. Serão todos. Pastor, Deus está dizendo todos. Deus não está dizendo alguns. Deus não está dizendo os mais velhos. Deus não está dizendo os mais novos. Deus não está dizendo os mais bonitos. Os mais feios. Não. Todos. Todos. Todos que se indignaram contra ti serão reduzidos a nada. E os que contenderam contigo irão perecer. Você vai mandar um e-mail, um WhatsApp para esse infeliz, dizendo assim: estou orando por ti. Tocastes na pessoa errada. Irmãos, tocar na pessoa que Deus decidiu ser com ela é comprar briga. Capítulo 9 de Atos, Paulo bufando feito boi, feito touro selvagem. Foi pegar a autorização dos sacerdotes e foi para Damasco para prender os cristãos, para torturar os cristãos, para matar os cristãos. Na estrada de Damasco, Jesus apareceu a ele. O Saulo poderoso, prepotente, orgulhoso, que se achava cheio de documentos legais que lhe dava autoridade, caiu. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Escuta, quem te persegue, compra uma briga com o teu Deus. E está escrito, versículo 12: aos que pelejam contra ti, olha essa promessa aqui, gente. A todos os que pelejaram contra ti, você vai procurar. Você dá notícia de fulano? Cadê fulano? Não sei. Como assim? Deus vai dar sumiço aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Meu irmão, eu estou com pena de quem se levanta contra mim. Já vou começar a orar por ele. Jesus, tira do coração esse ódio e faz eles me amar. Você vai terminar essa mensagem. Eu vou terminar essa mensagem. E você dizendo assim para as pessoas: é melhor você me amar do que me odiar. É melhor você ser meu amigo do que meu inimigo. Porque ser meu inimigo não é grande coisa para você, não. Está escrito. Olha o que diz, versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Que coisa linda. E te digo: não temas. Eu te ajudo. Olha o que Deus faz. A partir de hoje, mão direita. A partir de hoje, não temas.
eu te ajudo. Vai andar comigo.
Você vai andar em João Pessoa com Jesus. Você vai andar na Paraíba com Jesus. Você vai andar no Brasil com Jesus. Você vai andar no exterior com Jesus. E Ele vai estar te segurando pela mão direita.